Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado pela ArtMed e organizado por Niura Telletiarrota, César Augusto Nunes Bride Filho, Fabiane Romano de Souza Bride. Plasticidade Cerebral e Aprendizagem Abordagem Multidisciplinar é uma coletânea técnico-profissional voltada à relação entre funcionamento cerebral, desenvolvimento infantil e processos de aprendizagem, em vez de tratar a plasticidade cerebral como uma explicação isolada para toda dificuldade escolar. O livro apresenta como a capacidade do sistema nervoso de responder à experiência, ao ambiente, ao desenvolvimento e às intervenções. A obra reúne contribuições de áreas como neurologia, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e musicoterapia. Seus capítulos aproximam bases neurobiológicas de questões clínicas e educacionais concretas, incluindo desenvolvimento precoce, transtorno do espectro autista, dislexia, funções executivas, sono, disfunções neuromotoras, dispraxias e efeitos de adversidades na infância. Seu propósito central é ampliar a qualidade da avaliação e da intervenção, mostrando que aprender depende da interação entre cérebro, corpo, linguagem, emoções, relações familiares e condições de ensino. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, plasticidade cerebral como fundamento para intervenções, e não como explicação simplista. O eixo conceitual do livro é a plasticidade cerebral, a possibilidade de o sistema nervoso modificar sua organização e seu funcionamento em resposta à maturação, às experiências e aos estímulos recebidos. Essa ideia é relevante para a aprendizagem porque processos como aquisição da linguagem, leitura, controle atencional e desenvolvimento de habilidades acadêmicas dependem de redes neurais que se especializam progressivamente. A coletânea, porém, situa a plasticidade em um campo aplicado, não basta afirmar que o cérebro é adaptável. É preciso perguntar quais experiências são oferecidas, em que fase do desenvolvimento, com quais objetivos e sob qual acompanhamento profissional. O capítulo sobre intervenções que promovem desenvolvimento sináptico exemplifica esse interesse pela relação entre estímulo e organização funcional. A consequência prática é abandonar tanto o determinismo, a noção de que uma dificuldade inicial define permanentemente o percurso da criança, quanto promessas de treino. Cerebral genéricas. Mudanças relevantes exigem atividades significativas, repetição orientada, adequação ao perfil funcional e monitoramento dos resultados. A plasticidade também não elimina limites biológicos, sociais ou ambientais. Ela explica por que intervenções precoces e consistentes podem favorecer trajetórias de desenvolvimento. Mas não autoriza supor que toda técnica tenha o mesmo efeito para todas as crianças. O livro, assim, usa o conceito como base para raciocínio clínico e educacional mais cuidadoso. Em segundo lugar, identificação precoce e participação da família no desenvolvimento infantil. A identificação e a abordagem precoce dos desvios do desenvolvimento formam uma dimensão decisiva da obra, em dificuldades de aprendizagem e condições do neurodesenvolvimento. Sinais iniciais podem aparecer em comunicação, motricidade, interação social, atenção, comportamento ou autonomia. Reconhecê-los não significa antecipar rótulos diagnósticos de modo imprudente. Significa observar padrões de desenvolvimento, investigar impactos funcionais e encaminhar a criança quando necessário. Essa distinção é importante porque atrasos e dificuldades não devem ser interpretados exclusivamente como falta de esforço, problema disciplinar ou consequência inevitável de um diagnóstico. O livro também dá destaque à família como integrante da equipe, particularmente no percurso que vai do diagnóstico à intervenção precoce de crianças com transtorno do espectro autista. A participação familiar é tratada como parte das condições reais de cuidado familiares, conhecem rotinas, interesses, formas de comunicação e obstáculos cotidianos que nem sempre aparecem em sessões clínicas ou na escola. Ao mesmo tempo, essa perspectiva evita transferir à família a responsabilidade técnica que cabe aos profissionais. O trabalho efetivo demanda escuta, orientação compreensível e definição compartilhada de metas viáveis. A abordagem multidisciplinar se justifica justamente porque desenvolvimento e aprendizagem atravessam contextos distintos. Articular a avaliação neuropediátrica. Estratégias educacionais comunicação. Aspectos sensoriais e suporte familiar pode tornar a intervenção mais coerente e reduzir recomendações fragmentadas ou incompatíveis entre si. Em terceiro lugar, funções executivas, sono e tecnologias fatores que modulam a aprendizagem, a coletânea amplia o foco para funções que frequentemente sustentam o desempenho escolar, mas não se reduzem ao domínio de um conteúdo. O treinamento do controle executivo, discutido no contexto das pesquisas e da clínica psicopedagógica, remete a capacidades como manter metas, regular respostas, organizar etapas e ajustar estratégias diante de erro. Essas funções contribuem para que a criança use o que sabe em situações de maior exigência, mas não devem ser confundidas com inteligência global nem avaliadas apenas por notas. Uma dificuldade em planejamento ou inibição pode afetar a realização de tarefas, enquanto problemas de linguagem, ansiedade, condições pedagógicas ou privação de sono podem produzir manifestações parecidas. Por isso, o capítulo sobre problemas do sono em transtornos neurológicos e psicológicos é particularmente pertinente. Sono insuficiente ou desorganizado pode comprometer a atenção, regulação emocional e consolidação de aprendizagens, devendo integrar a investigação de queixas escolares. O livro inclui ainda a interface cérebro-computador com possível auxílio à aprendizagem. A presença desse tema sinaliza interesse por tecnologias assistivas e por meios alternativos de acesso, comunicação ou treino, sobretudo quando há limitações funcionais importantes. Entretanto, seu lugar em uma obra multidisciplinar indica que tecnologia não substitui avaliação individualizada, mediação humana e objetivos pedagógicos claros. For recursos digitais ou neurotecnológicos são mais úteis quando respondem a uma necessidade identificada, podem ser acompanhados e se integram ao plano terapêutico e educacional, em vez de funcionarem como solução autônoma. Em quarto lugar, leitura, dislexia e construção da matemática sob uma perspectiva de desenvolvimento. A obra dedica atenção a habilidades acadêmicas específicas, especialmente leitura, dislexia e construção da matemática. Esse recorte é importante porque dificuldades escolares heterogêneas exigem análise igualmente diferenciada no desenvolvimento da leitura. A plasticidade cognitiva e cerebral não significa que ler seja uma capacidade inteiramente espontânea, a alfabetização mobiliza aprendizagem sistemática, linguagem oral. Reconhecimento de relações entre sons e grafias, vocabulário, compreensão e oportunidades de ensino. Ao abordar a intervenção psicopedagógica da dislexia, o livro insere a dificuldade de leitura em uma compreensão neurodesenvolvimental que requer avaliação das habilidades preservadas e das fragilidades, em vez de interpretações morais sobre empenho do aluno. A intervenção precisa ter metas observáveis e compatíveis com o perfil de aprendizagem, sem ignorar adaptações pedagógicas e o impacto emocional de sucessivos insucessos escolares. O capítulo sobre a construção da matemática, apresentado pela passagem do corpo à simbolização. Acrescenta outra dimensão, conceitos matemáticos são elaborados gradualmente e envolvem experiências, linguagem, representação e abstração. Essa formulação evita tratar o desempenho matemático somente como memorização de procedimentos, para profissionais e educadores. A implicação é investigar em que etapa surge o obstáculo, compreensão de quantidade, organização espacial, linguagem do enunciado, simbolização, sequência de operações ou automatização. Tal precisão favorece intervenções mais pertinentes do que exercícios repetitivos indistintos e respeita a diversidade de caminhos do desenvolvimento cognitivo. Por último, autismo, comunicação, motricidade e adversidade, a necessidade de cuidado integrado. Os capítulos sobre transtorno do espectro autista, dispraxias, disfunções neuromotoras, fonoaudiologia, musicoterapia e abuso ou negligência infantil mostram que a aprendizagem não pode ser separada das condições corporais, comunicacionais, emocionais e relacionais da criança. No autismo, a obra articula a importância de práticas baseadas em evidências com a participação familiar e com interfaces terapêuticas voltadas à comunicação e ao desenvolvimento. Isso ajuda a afastar modelos únicos de intervenção, perfis de linguagem, interação, processamento sensorial, autonomia e necessidades de suporte variam amplamente. A discussão sobre dispraxias e emoções reforça que dificuldades de planejamento e execução motora podem ter repercussões na participação escolar, na brincadeira e na autoestima. Portanto, a estratégia psicopedagógica precisa considerar tanto a tarefa quanto a experiência subjetiva da criança diante dela. O capítulo sobre o Pediasuit e a plasticidade cerebral nas disfunções neuromotoras insere uma modalidade terapêutica específica em um debate mais amplo sobre reabilitação e função. Sem que o conceito de plasticidade sirva para validar automaticamente qualquer método. Por fim, o tema do abuso e da negligência evidencia que experiências adversas na infância podem afetar desenvolvimento, regulação emocional e aprendizagem. A resposta adequada não é apenas reforço escolar, mas proteção, avaliação qualificada e articulação entre saúde, educação e rede de apoio. Essa integração é uma das marcas mais concretas da proposta multidisciplinar do livro. Em conclusão, plasticidade cerebral e aprendizagem e abordagem multidisciplinar é indicado principalmente a profissionais e estudantes que trabalham com desenvolvimento infantil e dificuldades de aprendizagem neuropediatras, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores e equipes de apoio escolar. Também pode ser útil a gestores e pesquisadores que precisem compreender por que queixas escolares demandam diálogo entre áreas e não respostas isoladas. Não é um manual de aplicação imediata de uma única técnica. Seu ganho prático está em qualificar perguntas de avaliação, encaminhamento e planejamento terapêutico. Ao relacionar plasticidade a experiências concretas, a obra favorece decisões mais prudentes sobre intervenção precoce. Funções executivas, sono, leitura, matemática, comunicação, motricidade e contexto familiar. Intelectualmente, ela ajuda a distinguir a neurociência relevante para a prática de versões simplificadas que transformam o cérebro em explicação total para o desempenho escolar. Seu diferencial diante de livros introdutórios sobre aprendizagem ou de compêndios estritamente neurológicos é a amplitude de interfaces profissionais reunidas em torno de problemas específicos do neurodesenvolvimento. A coletânea não restringe o debate a diagnósticos nem reduz a educação a treinamento cognitivo, considera a participação, a funcionalidade, as emoções e as condições de cuidado. Para o leitor, isso oferece um repertório interdisciplinar útil, desde que as propostas sejam interpretadas criticamente, adaptadas ao caso individual e articuladas a evidências. Acompanhamento técnico e práticas pedagógicas consistentes. Se você quiser apoiar Neura Teletia Rota, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!